SIC Notícias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC Notícias.pt.
Hoje, no âmbito das celebrações dos 50 anos de Abril, vai analisar as declarações do Presidente da República sobre a reparação às ex-colónias e que tanto debate tem gerado, além da demissão da Comissão Executiva do SNS, passando pela carga fiscal em alta, a vulnerabilidade ainda de muitos pensionistas, as listas para as europeias, tanta coisa, Luís Marcos Mendes.
Foi uma semana
é verdade,
muito preenchida.
Muito cheia.
Olá,
mas,
Clara.
Olá, muito boa noite, bem-vindo mais uma vez. Mas vai começar por esta reviravolta no Futebol Clube do Porto, com esta vitória extremamente expressiva de André Villas-Boas. Também ficou surpreendido com a dimensão, pelo menos, do resultado?
Sim. Com a vitória não, mas com a dimensão, acho que toda a gente, com a dimensão da vitória, toda a gente ficou surpreendido. Mas há uma coisa que é muito positiva, eu acho que há várias coisas positivas, mas sobretudo, desde logo, é a democracia a funcionar.
Sim.
E, portanto, neste caso, não é a democracia no país, é a democracia interna de um clube, mas, para todos os efeitos, sempre que a democracia se exerce e funciona, é um motivo de satisfação. E, portanto, a democracia funcionou. Posto isto, há que ter aqui uma palavra de saudação inevitável, justa, em relação ao vencedor, André Villas-Boas, que, sobretudo, é uma palavra de saudação, para além da sua vitória esmagadora, clara, é, sobretudo, pela sua coragem. Eu acho que ele demonstrou neste processo uma coragem enorme. A coragem de ser oposição, a coragem de ser alternativa, a coragem de dizer as coisas de forma frontal, a coragem de não se perder aqui em calculismos e, portanto, ele foi compensado ou recompensado, como quisermos, pela sua coragem, pelo seu pensamento e pela sua ação. E depois ontem, no final da vitória, no discurso curto que fez, acho que ele teve muito nível e muita superioridade, em particular na forma como se referiu a Pinta Costa. Depois, também uma saudação a Jorge Nuno Pinta Costa. É certo que ele perdeu, é certo que ele não sai pela porta grande, porque foi uma derrota muito pesada, é certo que ele tem a culpa de não ter sabido sair a tempo, o que é uma arte, e ele não teve essa arte, mas
também qualquer... não lhe reconhece a coragem de ter ido a eleições,
sim,
nesta
claro,
fase da sua vida?
Claro, reconheço, mas não deixo também de reconhecer que sai pela porta pequena, tivesse a coragem. Mas, sobretudo, a minha saudação a Pinta Costa é por isto. Eu acho que Pinta Costa fica na história do Porto, fica num lugar muito grande no Futebol Clube do Porto, sobretudo por duas razões, por muitas, mas sobretudo por duas. O Porto, quando ele assumiu funções de líder, era em grande medida um clube mais de dimensão regional, ele transformou o Porto num clube de uma excepcional dimensão, no plano nacional e no plano internacional. E isso é um mérito brutal, que os portistas devem estar eternamente gratos a Pinta Costa. Segundo, ele é em todo o mundo o presidente de um clube com mais títulos alcançados. Ora, isto é obra, isto faz história, e portanto ele merece também uma saudação muito forte.
Apesar de muitos dos episódios que não ficam, não deixam boa memória.
Claro que ele é criticado por muitas coisas, mas neste momento em que ele sai, eu gostaria de sublinhar a dimensão histórica da liderança, deixando tudo o resto para os comentadores desportivos, coisa que eu não sou.
E que história pode agora construir, André Villas-Boas?
Eu acho que agora toda a gente tem grande expectativa de que seja, de facto, um ciclo novo, Em todos os planos, e há aqui uma coisa que eu acho que é curiosa. No Sporting, no Benfica e no Futebol Clube do Porto, três jovens presidentes. Frederico Varandas foi o primeiro, digamos assim, a introduzir um ciclo novo, a seguir veio Rui Costa no Benfica e agora André Villas-Boas. Portanto, nos três grandes clubes há aqui uma mudança de geração, geracional. E eu acho que isso pode introduzir ou já está até a introduzir, talvez, no Sporting e no Benfica e agora também no Porto, uma lufada de ar fresco. E se isso for acontecer, eu acho que é bom para o futebol. E sendo bom para o futebol, é bom para a nossa sociedade.
Sinal dos tempos também. Falava de ter vencido a democracia,
sim,
isto na semana da celebração dos 50
claro,
anos do 25 de Abril. Há muito, foi consensual, que não se via tanta gente nas ruas. Muitos associaram esta presença em força ao crescimento do Chega.
Sim.
A linha com essa linha de pensamento?
Não sei. Não alinho, acho uma explicação um pouco redutora.
Sim.
Porquê? Porque eu acho, de facto, que as manifestações do 25 de Abril foram fortíssimas, poderosas, com muito mais gente, vi vários colegas seus a chamar a atenção, com muito mais gente do que era habitual, mas eu acho que há, sobretudo, duas outras razões muito fortes. Primeiro, as pessoas em Portugal, à direita e à esquerda, gostam genuinamente do 25 de Abril. Gostam. É um momento, uma data, um símbolo. As pessoas gostam. E gostam...
No geral?
Sim, no geral. Zé Pedro Aguiar Branco, que é um homem de centro-direita, também participou nas manifestações e muito mais gente que eu conheço também. Portanto, à direita e à esquerda, as pessoas gostam do 25 de Abril. E ainda bem que gostam. Eu gosto muito também do 25 de Abril. E depois eu acho que as pessoas também têm uma genuína admiração pelos militares de Abril, pelo gesto heroico, corajoso. Isso leva-os a sair. E depois eram 50 anos.
50 anos.
Portanto, não sei se o Chega contribuiu alguma coisa para isso, mas acho essa explicação por si redutora. Segundo, acho que há um segundo destaque nestas comemorações, para além das manifestações na rua, que foi a cerimónia que houve no Centro Cultural de Belém, por iniciativa do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, juntando os presidentes da República dos vários países africanos de língua portuguesa. Eu não sei se alguma vez isso tinha acontecido. Acho uma iniciativa muito feliz, muito positiva, que mostra, por um lado, a excelência das relações que temos com os chamados PALO, e, por outro lado, uma outra coisa a que eu atribuo mais importância, o potencial que no mundo tem a língua portuguesa. Agora temos é que puxar por esse potencial. Porque depois temos que acrescentar aqui o Brasil, representado pelo ministro Jorge Sangeiro. Depois eu acho que também há aqui um destaque na cerimónia que houve na Assembleia da República. E que basicamente foi isto. Três enfoques. Primeiro, o Presidente da Assembleia, Aguiar Branco, pelo seu discurso, por um lado, e depois pela homenagem muito oportuna que ele resolveu fazer a quatro vítimas do 25 de Abril, porque nós dizemos sempre que não houve vítimas, mas houve quatro pessoas que foram covardemente assassinadas pela PIDE, mesmo na data de 25 de Abril. E eu acho que nunca ninguém se tinha lembrado desta homenagem, acho que foi muito feliz, uma ideia muito feliz. Portanto, ele esteve bem no discurso, muito bem, e esteve bem também nesta homenagem. Relativamente aos discursos, embora acho que todos eles são relativamente positivos, eu destacaria dois, um mais à esquerda, outro mais do outro lado. Rui Tavares do Livre, que eu acho que fez um belíssimo discurso, e uma jovem do PSD, que eu até conheço mal, Ana Gabriela Cabilhas, que eu já aqui uma vez falei, mas por ela ter sido presidente da Associação Académica do Porto, e que acho que fez um discurso também excelente. Portanto, uma certa lufada de ar fresco também, digamos assim, mais de um lado, ao centro-direita e na área da esquerda.
O episódio com o Chega, da saída antecipada, aliás, antecipada, dizem que não, porque foi depois do hino nacional, não a valoriza?
Não valoriza. Prefiro valorizar as coisas pela positiva. No 25 de Abril, temos que valorizar as coisas positivas. E depois valorizo também é uma coisa, nestes 50 anos do 25 de Abril vi coisas fantásticas. Por exemplo, os municípios. Eu fui convidado para uma série de sessões comemorativas do 25 de Abril em municípios e vi muito mais pessoas a ir, uma coisa extraordinária. Muito bem, deu-se uma grande importância ao 25 de Abril. Eu estive, por exemplo, em Oliveira do Bairro, Oiá, como em Nelas e noutros sítios. Muito bem. Escolas.
Sim.
Parabéns aos professores. Em muitas escolas do país houve e continua a haver sessões educativas do 25 de Abril. Levar o 25 de Abril até às crianças, aos jovens, acho muito interessante. E apesar de ser na concorrência, não posso deixar de enaltecer aqui a RTP. Sobretudo porque está a passar uma série da autoria da realização de António Pedro Vasconcelos, o saudoso António Pedro Vasconcelos, chamada Conspiração. Já foram para o ar, julgo que dois episódios, eu vi os dois, mas são nove, e portanto se as pessoas ainda não puderam ver, vejam, porque é um trabalho de facto notável sobre toda a história do 25 de Abril. Portanto, eu acho que houve aqui um conjunto de dados muito, muito, muito positivos muito e muito interessantes. Muito interessantes.
Falou-se muito destes 50
claro.
Anos.
Sim, claro.
Mas falta falar do futuro?
Como dizia aqui o general Lianes. É verdade, falou-se mais de passado e de presente do que futuro, ou seja, celebrou-se mais, projetou-se mesmo ideias no futuro, mas enfim, é relativamente compreensível. Estava-se a fazer um balanço destes 50 anos e é muito importante. Eu acho que as pessoas gostam genuinamente do 25 de Abril e ainda bem que gostam.
Falou-se pouco, quase nada de futuro, mas falou-se muito das declarações de Marcelo Rebelo de Sousa no jantar com a imprensa estrangeira.
Sim.
Cheguei a ler um presidente sem filtro. Partilha desta visão. O presidente foi longe demais pelas piores razões desta vez?
Foi. Acho que foi longe demais. Acho que teve um dia profundamente infeliz. Eu estou à vontade para dizer o que vou dizer, porque eu sou amigo do Presidente da República, todo o país sabe disso, mas também prezo muito a minha opinião e a minha independência. E acho que o Presidente da República teve no dia 23, neste encontro com a imprensa estrangeira, talvez o dia mais infeliz do seu mandato até hoje. E por várias razões, sem sentido. Primeiro pelas declarações bastante deselegantes que fez em relação, quer a Luís Montenegro, o atual Primeiro-Ministro, quer em relação a António Costa, o antigo Primeiro-Ministro. Não lhe fica bem. Segundo, só para destacar o essencial.
Sim, ele diz que foi muito explicativo, porque estava perante jornalistas estrangeiros, tinha que fazer um enquadramento, ser mais explicativo do que é habitual.
Sim. Mas não
ele tem vindo a tentar justificar todas estas situações. Sim. É uma forma de mostrar que, de alguma forma, está a tomar consciência de que, de facto, foi longe demais.
Quando uma pessoa tem que começar a justificar aquilo que diz, é sempre mau sinal. E o Presidente da República fez mal. Não tinha que estar a qualificar daquela forma, ainda por cima, deselegante, o atual e o anterior Primeiro-Ministro. Ponto final. Não há, do meu ponto de vista, explicação razoável para isto. Também não me pareceu, também acho que não foi nada feliz naquela parte relativamente às relações que tem com o seu filho. Acho também não é nada feliz. Esta matéria das relações entre pai e filho é uma questão que eu acho que é sobretudo da intimidade familiar de cada um e de cada família. Não é para se tratar na praça pública. Acho que não lhe fica bem também. Mas sobretudo eu acho que onde foi mais infeliz e não devia ter feito o que fez foi naquilo que disse sobre a questão de eventuais indemnizações ou reparações financeiras às ex-colónias. Eu acho que é um erro tudo o que o Presidente disse e fez. Em primeiro lugar, porque, sejamos francos e diretos nesta matéria, não há nenhum contencioso entre Portugal e as suas antigas colónias. Nem nesta matéria, nem em qualquer outra matéria. E, portanto, manda o bom senso que não se esteja a inventar um problema. Segundo, porque esta questão, que é tão sensível e tão melindrosa, não se trata de forma ligeira e simplista à mesa do café ou à mesa do jantar com os jornalistas. Isto exige um outro sentido de Estado. Terceiro, porque para além destas razões, convém terem atenção que é uma matéria muito sensível na sociedade portuguesa. Muito sensível. E se for, não for tratada com cautela, com cuidado, evidentemente que é um choque para as pessoas, irrita as pessoas, incomoda as pessoas, introduz clivagens e divisões na sociedade portuguesa. Isso não é bom, tem que se evitar. E finalmente, porque a acrescentar a tudo isto, uma matéria desta natureza trata-se com o governo e não foi consensualizada com o governo. Portanto, por todas estas razões...
E ainda falta a parte que foi atribuída à Procuradora, da questão da...
Não, isso é outro tema.
Maquiavélica, o equilíbrio sofisticado. Sim, é outro tema. Sim, mas mais só... uma polémica.
Sim, mas também podemos chegar aí. Mas só para terminar este ponto da questão das ex-colónias, que eu acho talvez o mais sério, o mais delicado, e aquele que foi tratado de forma como não devia de ser tratado, acho que isto não faz sentido nenhum. E cria, insisto, irritações, divisões profundas na sociedade portuguesa. A questão da Procuradora-Geral da República, acho que também foi, apesar dos milhentos erros, desculpa a expressão, que eu costumo atribuir à Procuradora-Geral da República, acho que a questão não se trata em termos de maquiavélico para aqui ou maquiavélico para lá. A questão é de outra natureza. Tudo para dizer que o Presidente teve uma noite profundamente infeliz, disse o que não devia ter dito, concentrou em si as atenções, mas foi pelas piores razões. E porquê que eu acho...
E como vê as ações, por exemplo, o Chega diz que vai apresentar uma condenação, acusa o Presidente da República de traição, a Iniciativa Liberal de atentar contra os interesses do país, como é que vê o avanço destas iniciativas
no nível parlamentar? Eu acho que essas críticas também são completamente lamentáveis e exageradas, e sobretudo, ainda por cima, críticas feitas na cerimónia solene do 25 de Abril. Sim. Agora, manda a verdade que se diga que o Presidente é que deu asa a essas críticas e colocou-se a jeito. Eu não subscrevo as críticas, de maneira nenhuma, mas o Presidente colocou-se a jeito. E porquê é que eu acho que isto é delicado? E nunca devia ter acontecido. Por duas razões acima de tudo, ou se quiser três. Em primeiro lugar, um Presidente da República tem que ser um fator de união, de unidade. E o Presidente da República colocou-se aqui não como fator de união, mas como fator de divisão na sociedade portuguesa. As pessoas estão muito irritadas com esta situação. Segundo, porque o Presidente da República tem que ser um fator, além de união, de equilíbrio, de moderação. E no momento em que introduziu, da forma como introduziu, este dossiê de indemnizar financeiramente as ex-colónias, evidentemente que isto introduz um radicalismo a acrescentar aos radicalismos que já temos na sociedade portuguesa. Nós hoje temos de ter em atenção o seguinte: o nosso país, a nossa sociedade está profundamente radicalizada. Isso não é bom. Temos que ajudar a descrispar o ambiente, mas desta forma, com estas questões como a que foi introduzida das ex-colónias, só acrescentamos radicalismo ao radicalismo que existe. E finalmente, por uma razão, isto também foi mau, por uma razão de oportunidade. Porque nós estamos a viver uma vida política em Portugal muito singular, muito especial. Um governo com uma maioria muito escassa, um parlamento muito dividido, muito fragmentado. Ou seja, neste momento, a bem da estabilidade, o papel de um Presidente da República é essencial. Porque precisamos de um Presidente da República que ajude a fazer pontos e assegurar, entre aspas, estabilidade. Ora, desta forma, evidentemente que o Presidente descredibiliza-se, perde capital político. Ora, um Presidente, para exercer bem a sua função, tem que ser uma pessoa com uma forte credibilidade e com forte capital político. Por isso é que foi um momento muito infeliz.
Muito infeliz.
Do meu ponto de vista, muito infeliz.
Sim. E assim chegamos, temos que avançar, assim chegamos às listas para as europeias. Sim. Ora, na semana passada avançou aqui que os nomes de Rui Moreira no PSD e de António Vitorino ou de Francisco Assis no PS seriam cabeças, sim, de lista, mas a decisão dos partidos acabou por ser outra.
Sim.
Opção por Sebastião Bugalho na AD, sim, e Marta Temido no PS. Como é que, sim, avalia estas escolhas feitas?
Vamos então por partes. Comecemos pela AD. Eu, na semana passada, tinha feito a previsão de que Rui Moreira poderia ser o cabeça de lista e, portanto, nessa parte enganei-me, portanto, as minhas desculpas. Mas não deixa de ser curioso que acertei numa parte. É que ele iria ser convidado. Só não imaginava que seria convidado para número 2 e não para número 1.
Mas criou-se a expectativa, as próprias, então, palavras, claro, do Presidente da República. Criou-se, sim, a expectativa, claro, na sociedade de que ele seria convidado para, claro, número 1.
Claro, no momento em que você vai convidar para uma lista, o Presidente da Câmara do Porto, com o estatuto que tem e com o currículo que tem, imagina que é para número 1. Eu acho, de resto, uma brincadeira de mau gosto, uma certa falta de respeito, convidar o Presidente da Câmara do Porto, com o estatuto que tem, com o currículo que tem, para número 2. Bom, mas, portanto, convite houve, só que era para número 2, e ninguém no país imaginaria um convite para número 2. Ponto final. Agora, vamos à questão que mais interessa. Embora a outra também interesse, porque na democracia a forma como as coisas se fazem não é irrelevante. Agora, quanto à lista em si, Sebastião Bugalho, eu acho que é uma boa escolha.
Uma boa surpresa.
Sim, é uma surpresa por um lado, mas além de surpresa, é uma boa escolha. Já vi muitas pessoas com muitas críticas. Eu não subscrevo em uma parte das críticas e explico porquê. Porque normalmente o que é que se pede aos líderes políticos? É que escolham pessoas de qualidade, é que façam renovação, é que tem um espírito de abertura e não dependência do aparelho e que já agora também introduz um sangue novo na vida política. Agora, se nós pedimos isto normalmente aos líderes, não podemos depois, quando os líderes cumprem estes princípios, estes objetivos, estar a criticá-los. E eu acho que esta decisão representa renovação, qualidade, abertura e juventude. Segundo lugar, Sebastião Bugalho, pode-se concordar ou discordar, mas é um jovem de um talento político invulgar. Invulgar.
E, como vemos, com ambições políticas.
Não, sim, e tem ambições políticas e não vai ser apenas deputado no Parlamento Europeu. Isso é apenas o trampolim para outros voos. E eu acho que ele vai muito longe na vida política. Mas vai muito longe, ter ambição também não tem mal nenhum. Uhum. Mas, sobretudo, porque ele tem muita qualidade e muito talento. Há que reconhecer isso e, portanto, eu acho que não apenas vai fazer uma boa campanha, como no futuro há de fazer uma boa carreira política.
Antes de avançar para a escolha do PS, como é que avalia o discurso dele hoje?
Acho que começou bem. Acho que sim. Acho que começou bem.
Muito focado nas questões da idade. A idade é, de facto, está aqui a ter um peso.
Ele estava...
Mais forte,
é natural que na primeira intervenção se centre naquilo que foi mais falado, a idade. Mas eu, com toda a franqueza, acho que isso não é problema nenhum. E dou até o meu exemplo. Eu, aos 19 anos, fui vice-presidente da Câmara da minha terra. Tinha 19 anos. E aos 28 anos fui secretário de Estado e nunca considerei que a idade fosse um problema. E eu acho que para ele também não é. E, portanto, ele agora há de fazer a sua campanha.
O seu caminho.
Partido Socialista.
Partido Socialista.
Acho que o Partido Socialista tem uma boa lista também. Boa lista. Sobretudo, o número 1 e o número 2. Marta Temido, em primeiro lugar. É uma escolha também que surpreende, mas é uma boa escolha do ponto de vista do desinteresse do Partido Socialista. Porquê? Claro que ela cometeu muitos erros na área da saúde quando foi ministra. Mas ela é muito popular. Houve sondagens há alguns meses que mostravam que ela era a figura mais popular do Partido Socialista. E, sobretudo, à esquerda. Portanto, é uma aposta numa pessoa popular. O que mostra que Pedro Nuno Santos quer muito, muito, muito ganhar as eleições europeias. Transformadas que estão numa espécie de segunda volta das eleições legislativas. E a lista também torna-se mais forte pelo número 2, Francisco Assis. Que tem a humildade de ir em número 2 e é uma pessoa muito credível. Dá também muita força à lista. E, portanto, é uma lista forte e bem feita. Eu só tenho aqui um senão, que é, foram corridos todos, corridos entre aspas, todos os deputados que o Partido Socialista tinha até agora no Parlamento Europeu. Portanto, a renovação é boa, mas não sei se não é ir longe demais, não é exagerada. Sobretudo porque, e dou dois exemplos, o Partido Socialista tinha deputados muito competentes no Parlamento Europeu. Mesmo não sendo do Partido Socialista, tem que se reconhecer a qualidade dos outros. Maria Manuela Leitão Marques, que é deputada no Parlamento Europeu, antiga ministra. Margarida Marques, antiga secretária de Estado e também deputada no Parlamento Europeu, são duas deputadas muito competentes que eu acho que fazem falta a Bruxelas. E, portanto, aqui talvez houvesse aqui alguma tentação de afastar, não sei, postistas, é aquilo que já ouvi, mas talvez...
Mas assim a escolha afirmar... de Marta Temido também não fará grande sentido. Esperaria mais facilmente que fosse Assis o número um, até não. Por todo o impulso que ele deu à candidatura de Pedro Nuno Santos, inesperadamente.
Não, quer dizer, repare, talvez fosse...
Ou possa não estar interessado.
Talvez fosse o óbvio, mas aqui a aposta é compreensível. Eu acho que Marta Temido é a figura mais forte do ponto de vista da popularidade. Francisco Assijão disse aqui, acho que tem um gesto de humildade, que é o número 2, e um gesto de humildade nunca fica mal a ninguém, mas dá força à lista. Portanto, globalmente, a lista é boa também, é muito positiva, é uma lista forte. Para mim, o único reparo...
É essa limpeza que
falava. Essa limpeza total, sobretudo, estes dois nomes que invoquei eram e são duas deputadas muito competentes.
Bom, e na saúde, tivemos a Comissão Executiva a dizer... Sim. Isto, assim não dá, isto vai ficar por aqui, vamos ver. Isto é um mau pronúncio, ou seja, há uma mudança de ciclo político, mas havia um trabalho que já estava a dar resultados e frutos que é interrompido. Acha que o caminho vai ser completamente diferente?
Claro, não vai. Isso temos que aguardar para ver. Mas há uma coisa que eu lhe queria dizer, em primeiro lugar. Eu aprecio sempre as posições de frontalidade, de franqueza, e não a hipocrisia. E eu acho que Fernando Araújo merece aqui uma saudação e um cumprimento porque ele foi direto, genuíno, frontal e não foi hipócrita. E agora vou explicar porquê. É que Fernando Araújo demitiu-se. E eu acho que isto era inevitável a saída dele.
E porquê que era
inevitável? Se não fosse agora, ia ser daqui a semanas ou meses. Porque há questões incompatíveis entre a ministra e Fernando Araújo. Nunca se esqueça que a ministra já foi gestora do Hospital de São João e já saiu na altura de gestora do Hospital de São João em divergências com o Fernando Araújo. Portanto, aqui no governo é natural que tenha mais até do que tinha. Portanto, estas incompatibilidades iriam surgir mais tarde. Então ele antecipou-se.
Incompatibilidades políticas ou incompatibilidades sobre o modelo a seguir?
Não. As duas. Primeiro, o modelo a seguir, relativamente, por exemplo, à questão das ULS, as Unidades Locais de Saúde, há divergências que são claras. Basta ver as posições que a ministra tomou no Hospital São João e basta olhar também com atenção para o programa eleitoral e do Governo da AD. Portanto, havia uma incompatibilidade. E eu acho que nessas alturas é melhor clarificar. E acho que o Fernando Araújo tivesse a franqueza. Essa frontalidade, eu aprecio as pessoas com franqueza e com frontalidade. E depois havia outra pedra no sapato enorme, que é assim. Fernando Araújo participou na campanha eleitoral do Partido Socialista, no Porto. Foi um comício, mas deu um pouco nas vistas do ponto de vista mediático, portanto o país soube disso. E nos círculos do PSD e da AD as pessoas não gostaram. Pronto, não o dizem em público, porque é um bocadinho politicamente correto, ninguém diz, mas toda a gente o sabe em privado. E como eu aprecio a franqueza, acho que Fernando Araújo também percebeu isso e antecipou-se. E teve um gesto também muito bonito, dizendo ele e a sua equipe não queremos nada, nem compensações, nem indemnizações, nem sei se tinha direito, mas acho que o gesto é correto. Foi uma pessoa de caráter. Pronto. Agora, portanto, isto é clarificador.
Fica 2 meses para a transição.
Bom, essa parte não sei se acho muito feliz, pronto. Não acho uma coisa muito feliz uma pessoa que pede admissão e só sai daqui a 2 meses. Eu isso não acho nada feliz. Eu acho que as coisas deviam ser com muito mais clareza e rapidez. Nem percebo isso, nem de um lado, nem do outro.
Nem do outro.
Não percebo. Agora, a ministra fica mais exposta. A partir de agora, a ministra não tem aqui este
escudo.
Portanto, vai, independentemente de quem ela escolha para suceder, e vai ter que ter muito cuidado nessa escolha, mas vai ficar mais exposta, mais sujeita ao escrutínio. Agora não tem esse escudo e, sobretudo, o escrutínio vai ser logo até o dia 2 de junho, quando há a apresentação daquele chamado e anunciado e prometido programa de emergência. As pessoas vão escrutinar ao pormenor, sobretudo vão exigir que o programa seja muito concreto, quantificado e calendarizado. Espero que a Ministra da Saúde e a sua equipe percebam estas três coisas, estas três necessidades. Programa muito concreto, quantificado e calendarizado.
Esta semana volta à carga fiscal. Falta a carga fiscal, não, a propósito do relatório agora conhecido da OCDE.
E sobretudo porque no Parlamento já se fez o primeiro debate sobre a proposta do Governo de baixar os impostos. E eu acho que faz todo o sentido, quando se fala de baixar os impostos em Portugal, ver um relatório da OCDE que fala de Portugal esta semana mesmo divulgado.
Vamos ver.
E que é assim, carga fiscal sobre o trabalho está em Portugal muito acima da média da OCDE. Claro que aqui carga fiscal é parte componente de impostos e de segurança social. Vejamos um exemplo em concreto que a OCDE dá, que é o caso de um trabalhador solteiro e sem filhos. Segundo este exemplo, e que se aplica a muita gente em Portugal, estamos em 8º lugar, ou seja, a 8ª carga fiscal mais alta de todos os países, que são muitos da OCDE, muito acima da média da OCDE, como estamos a ver, e à nossa frente, sobretudo, são só os países mais ricos. Portanto, baixar os impostos, ainda que de forma moderada em Portugal, faz sentido, como aqui se vê. Segundo, vejamos um outro exemplo que também é dado pela OCDE. O exemplo de um casal com 2 filhos, que é um exemplo muito habitual em Portugal. Aqui ainda estamos pior. Aqui, segundo este exemplo, nós estamos com a 6ª carga fiscal mais elevada de todos os países da OCDE. O que significa, então, em função disto, o que é claro? Este relatório da OCDE não podia ser mais oportuno, com este debate em Portugal.
Sim.
Com esta proposta de lei do Governo e os contributos dos outros partidos. E eu acho que aqui chegados há uma coisa que era muito... duas coisas que eram muito importantes. Primeiro, o Governo não tem maioria na Assembleia da República. Tem que negociar.
Claro.
Para que a lei passe, tem que negociar. E eu acho que tem que negociar mesmo. Até agora ainda não está a negociar. Está a conversar, mas tem que negociar. Mesmo que tenha que subir um bocadinho a sua proposta, que é na ordem de 350 milhões de euros. Negociar é um pouco isso. Segundo, os partidos da oposição, sobretudo os maiores, o Partido Socialista e o Chega, eu acho que também devem estar abertos a negociar e, sobretudo, com moderação. Quer dizer, pedir uma redução fiscal maior, sei lá, não é 350 milhões, mas é aí de 500 milhões, eu acho tolerável, aceitável, razoável. Agora, pedir para passar uma redução de 350 milhões, por exemplo, para 1.000 milhões, bem, isto é dar cabo das finanças públicas. Que isso já não é razoável, já não é aceitável, já não é tolerável. Nós temos que conciliar redução fiscal com o equilíbrio das finanças públicas. Portanto, acho que era muito importante que governo e partidos olhassem para estes dados, o governo aceitasse negociar e os partidos aceitassem também fazê-lo, mas com equilíbrio nas suas exigências.
E este governo, como sabemos, no último tema falamos de reformados, pensionistas. Sim. E também da pobreza, este governo tem um forte compromisso eleitoral com os pensionistas e reformados.
Sim,
isto numa área em que claramente muitos deles vivem com muitas fragilidades,
claro,
situações muito difíceis até de pobreza.
Exatamente. O governo vai decidir mais, mesmo menos meses, os aumentos, complemento solidário de idosos, que foi o que o governo, sim, prometeu. E de facto há dados também divulgados esta semana, que mostram como ainda há pessoas com pensões mesmo muito, muito baixas, que faz mesmo muita impressão. Vejamos o seguinte, são os dados principais. A maioria das pensões em Portugal estão abaixo do limiar da pobreza. E 67% são reformados. Veja, quase 70%, ou seja, 1 milhão e 300 mil portugueses têm reformas abaixo de 443 euros.
Mal dá para os medicamentos em muitos casos, não é?
Exatamente.
E para a alimentação
básica. Isto muito preocupante. Pensão média atingiu 506 euros em 2022. Positivo. Mas, de qualquer maneira, em 5 anos, como ali está a ver, é um aumento de apenas 44 euros. Ou seja, o esforço postado é grande, mas do ponto de vista das pessoas o aumento ainda é muito curto. As mulheres têm pensões mais baixas que o homem. A gente, todos nós já sabíamos isso. Mas a diferença é substancial. As mulheres recebem menos 43% do que os homens. É uma situação também preocupante. E porque o governo vai aumentar o complemento solidário de idosos, é o compromisso eleitoral, vejamos o último quadro. O complemento solidário de idosos não apoia todos os pensionistas. Segundo estes dados que estou a divulgar, que são dados oficiais, apenas 7% têm acesso ao complemento solidário de idosos. Ou seja, o seu aumento é positivo, mas chega a um universo muito, muito reduzido. E, portanto, vale a pena também, num momento de vésperas, chamemos-lhe assim, ou de semanas ou meses, não sei, de tomada de decisões, olhar para estes números com atenção e com
atenção.
Cuidado. Muito
Vamos às notas finais e também à sugestão dos livros.
E também já agora, também uma notícia positiva, parece que o governo vai mesmo alterar aquela lei sobre a atualização das pensões, é que as pessoas não
recebiam... Que tem falado aqui tantas vezes, não é?
Sim, que eu tenho falado tantas vezes, mas parece que sim, que vai mesmo fazer essa alteração e, portanto, é uma luz ao fundo do túnel. Mesmo assim, temos que aguardar para ver e depois, na altura própria, falaremos. Muito
Vamos
bem.
Às notas finais?
Uma saudação ao Congresso Europeu de Trauma, portanto, de situações traumáticas e de cirurgia de emergência que está a decorrer este fim de semana no Estoril. É uma grande iniciativa portuguesa, mas que tem dimensão europeia e é um congresso de grande prestígio. Parabéns aos seus organizadores. Uma saudação à gala Arte Alegria, que é um espetáculo solidário que vai realizar-se no dia 30 de abril, portanto, daqui a 2 dias, em favor das mulheres com cancros ginecológicos. E, portanto, se as pessoas puderem ir ao São Luís, é bom porque é uma ajuda, uma causa solidária. Depois, uma saudação à Câmara Municipal de Carregal do Sal, um monumento interessantíssimo ao 25 de Abril, uma bela escultura de Fernando Crespo e uma bela iniciativa do município de Carregal do Sal. Uma saudação a Rabo de Peixe, uma vila que toda a gente agora conhece, nos Açores. Eu estive lá há dias, também numa palestra sobre o 25 de Abril e a elevação à vila. E está uma terra cada vez mais visitada por causa da Netflix, mas mais para além disso, uma terra cada vez mais desenvolvida. Portanto, aquela ideia de que era uma terra muito pobre, está a desaparecer por mérito dos autarcas e da sua população. Aqui uma grande saudação. E a terminar, uma saudação a Bernardo Pinel Fernandes, um jovem que atingiu o primeiro lugar do ranking mundial de karaté na categoria de sub-21. Pela primeira vez, um português a liderar este ranking. E agora, concluindo, os livros, começando pela área social, 50 anos depois, ainda digamos assim, um balanço de 25 de Abril, chama-se 50 anos depois, As Políticas Sociais em Portugal, testemunhos de vários especialistas com coordenação de um outro, não menos especialista, Jorge Simões, é um livro que vale a pena ter em atenção. Depois, aqui na área da saúde, também a área social, Tratar o Cancro por Tu, um livro muito interessante, uma iniciativa muito feliz do Ipatimut, que é liderado, como toda a gente sabe, pelo nosso ilustre compatriota, professor Sobrinho Simões, e com autores Luísa Melo, Nuno Ribeiro, Nuno Teixeira Marcos e a coordenação do próprio Manuel Sobrinho Simões, para ajudar a promover a literacia em saúde. Muitos parabéns. Ainda de um médico, aqui um bocadinho mais a norte, já não do Porto, mas de Guimarães, Fragmentos da Vivência Clínica de um Pediatra, de António Gama Brandão, um grande pediatra de Guimarães que tem feito grande trabalho, quer no Norte, quer também em Angola, e é um livro também muito interessante. Parabéns ao próprio. Agora, o 25 de Abril, mas numa perspectiva de ficção. Almeida, O Espião de Abril, de Vítor Cunha Moraes. Portanto, é o 25 de Abril numa perspectiva diferente de ficção. Quase terminando, Novas Liberdades, que é um livro muito interessante que eu tive gosto de apresentar, portanto fica aqui a declaração de interesses, de Lídia Pereira, que é uma deputada, eurodeputada do PSD no Parlamento Europeu, uma jovem a dissertar sobre novos desafios para o futuro. E a terminar, uma bela obra sobre o Teatro Experimental de Cascais. É uma obra extraordinária, extraordinária, muito, muito, muito bonita, com toda a história do Teatro Experimental de Cascais e, portanto, aqui parabéns ao teatro, por um lado, que é uma instituição cultural absolutamente notável e também é uma oportunidade para fazer uma homenagem a quem esteve profundamente ligado ao teatro, o saudoso Carlos Avilés.
Na capa. Enquanto jovem, quando lançou este projeto.
Exatamente. Uma ideia muito, muito feliz também de homenagear Carlos Avilés. Aqui fica também, eu associo-me e partilho desta homenagem. E Clara, assim e partilho uma vez mais do gosto de ter estado consigo.
Igualmente, Luís Marcos Mendes, voltamos a encontrar-nos como sempre no próximo domingo.
Obrigado.
Até lá.
Obrigado.
SIC-notícias.pt. As notícias na hora. E os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar. No site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em sicnoticias.pt.